E hoje eu queria trazer para a gente pensar um pouco sobre esse próprio assunto da oração. Eu entendo que parte do que uma igreja faz, ela é treinar, né, os santos, né, treinar as pessoas para uma vida que impacte o reino, né, com mais, vamos dizer assim, eficácia, mais poder, né? E uma das coisas que eu acho que é sempre bom trazer uma perspectiva, como é que eu vou dizer assim, como um ferramental, né? Trazer um ferramental é nessa área da oração. Eu queria então conversar sobre esses quatro tipos que eu coloquei aqui de oração, né? Acho que já está sendo projetado. É claro que não existem só, eu trouxe quatro, né? Eu coloquei ali tipos de oração de propósito, porque esse negócio de tipo, as pessoas, elas como é que fala? Colocam às vezes mais categorias, menos categorias. A ideia é distinguir alguns tipos básicos de oração que nós fazemos, né? Qual que é a ideia aqui? É claro que a Bíblia, ela não fala assim, olha, essa daqui é a oração de oração, dois pontos. Aí, não, ela não fala isso, né? Ela nem faz nenhum tipo de dieta, né? Orai três vezes uma oração de petição durante o dia, mais uma oração de agradecimento. Não tem isso, tá? Isso aqui é mais assim uma ferramenta para ajudar a gente a entender até onde assim, as cores que a oração pode chegar, né? E na verdade, quando a gente lê as várias orações da Bíblia, a gente percebe que elas fluem de diferentes tipos, de diferentes maneiras, né? Então é muito importante a gente entender esses tipos e manter assim o nosso cardápio variado, né? Senão a gente fica uma pessoa que ora só um tipo de oração, e às vezes isso faz com que a gente experimente menos de Deus, e às vezes até mesmo com pouco impacto, né, pro reino de Deus. Quando a gente não entende, né, ou a gente não pratica, às vezes a gente até entende e não pratica, esses tipos de oração. E, então, qual que é a importância que eu vejo de falar sobre esse tema? Não é só uma curiosidade, né? Olha que curioso, tem aí quatro tipos. Não, a ideia é que isso, quando a gente coloca ele nesses termos, ajuda a gente a avaliar como é que está a nossa dinâmica de oração, né? Se isso ajuda a gente a olhar para a nossa rotina e falar assim, puxa vida, tem muita petição e pouca adoração, né? Geralmente tem muita petição, né? A gente pede muita coisa para Deus e fala assim, nossa, e está faltando agradecimento. E aí isso ajuda a gente a trazer um certo, vamos chamar assim, de balanceamento. Poxa, eu poderia prestar mais atenção nesse tipo de oração aqui. Então essa é uma vantagem. A outra vantagem que ajuda, essa divisão ajuda a gente a discernir, muitas vezes, qual que é um tipo mais apropriado para uma determinada situação. O que você quer dizer com isso? Muitas vezes eu vejo na nossa comunidade, a gente fala, vamos orar por fulano. E aí essa oração começa, tem de tudo nessa oração, tem um pouco de adoração, tem um pouco de tal e tal, e lá no finalzinho, aí pede pela pessoa, ou enfim, fica aquela oração meio salada de frutas, e às vezes eu falo assim, gente, mas a gente gastou um tempão aqui, e realmente de oração pela vida da pessoa, sobre aquele motivo, foi muito pequenininho, porque a gente atravessou vários, né, vários tipos de oração, vários temas, e fala assim, né, faltou aquela ênfase, né? Então, às vezes, a gente entender, né, que Não é que é errado, né? Não é que tem esse negócio de oração na hora errada. Mas quando a gente combina aqui, cara, vamos fazer uma intercessão para o fulano, ou então vamos fazer um momento de adoração a Deus, né? Vamos fazer um momento de adoração a Deus aqui para a gente, né, expressar a Deus aquilo que a gente, né, ama, naquilo que Ele é, né? Como a gente adora Ele a despeito das circunstâncias. Ah, vamos, vamos, então, ah, legal, beleza, aí faz aquela roda aí com essa, Senhor, eu te agradeço, eu também, né, peço o Senhor para que o Senhor esteja interferindo na vida de fulano, aí começa aquela salada assim, fala assim, gente, mas eu pensei demais, era um momento de adoração, né, como é que... A gente tem muita dificuldade como igrejas de fazer, às vezes, um momento de intercessão, um momento de adoração, um momento, sabe, de agradecimento. A gente não consegue fazer criar esse ambiente se a gente não tem na nossa cabeça essa ferramenta, digamos assim, né? Se a gente não tem essa ferramenta, toda vez que a gente vai parar para orar, vai ser aquela salada de frutas, né? E às vezes a nossa oração ela é uma arma de guerra, né? Uma arma de batalha, uma estratégia. Então, a gente precisa também ser estratégicos, né? Sermos estratégicos na nossa vida de oração, para a gente tirar, né, a maior, como é que eu vou dizer, usufruto. É delicado falar umas frases, mas é mais ou menos isso mesmo. Então, a gente vai ver, basicamente, algumas a gente tem mais familiaridade do que outras, né? Então, algumas eu vou passar mais rápido, assim, para a gente relembrar, e outras eu vou me deter mais, principalmente ali na intercessão. Mas, gente, eram essas referências aí que eu coloquei. Eu coloquei umas aqui, aí na minha anotação estão outras. O que é isso? É porque exemplos de oração, tanto, qualquer um dos tipos que eu coloquei aqui, eles têm vários na Bíblia, né? Não dá para dizer assim, olha, esse aqui são, aí você coloca ali três referências. Não, são várias. Na medida que você vai lendo os Salmos, você começa a identificar isso daqui, né? Pipocando de tudo quanto é lugar, tanto no Velho, no Novo Testamento. Os Salmos é o lugar assim, mais fácil de achar, né? Porque ali são quase que orações prontas, né? No Novo Testamento, às vezes a gente vê Paulo falando, olha, eu oro para que não sei o quê. Ele está meio que contando aos irmãos o tema da oração dele. Enquanto que nos Salmos é realmente a oração, falando para Deus, né? Veja que Salmos praticamente o único livro que você tem assim, em que o autor ele fala com Deus, para Deus diretamente, né? Os outros, a gente vai contando uma história, falando de um humano para outro humano. Então, vamos lá. Vamos começar ali pela adoração. Eu coloquei adoração e agradecimento logo de cara para a gente já fazer uma distinção entre os dois. E a produção moscou. Bora, produção. Próximo coisa aí. Isso aí, maravilha. Adoração. Olha aí aquela parte de Romanos 11, né, que Paulo fala assim, ele está ali fazendo uma teologia, né, uma carta densa, e de repente ele diz assim, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois disso retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Veja, gente, ele é muito curioso, porque esse texto, ele parece que ele tá ali numa parte de Romanos que ele está tentando ali explicar algum dos planos de Deus, né, para a história da humanidade, a era dos gentios, e chega uma hora que ele começa ali, saiu dali, não entendi. Ele começa a a exultar, né? Isso brota dele. E veja que ele está falando da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele está falando de coisas que Deus é, que Deus tem nele mesmo. E ele está maravilhado com isso. Essas perguntas que ele faz, olha, quem pode conhecer os pensamentos do Senhor? São perguntas retóricas, né? Ele não está realmente perguntando isso. Ele, o que ele está querendo dizer com isso é, olha, realmente ninguém pode conhecer, ninguém pode, né, saber mais que Deus, né? Ninguém poderia aconselhá-lo. Isso é demais. Então, ele está, imagina a posição de Paulo assim, de pá, estupefato. Veja que ele não está exatamente agradecendo a Deus por Deus ser muito sábio, né, pelas riquezas de Deus. Ele não está exatamente agradecendo a Deus, ele está engrandecendo a Deus. Não é verdade? Então, eu diria que a chave da adoração, assim, sem querer parecer muito simplista, mas para a gente criar aqui facilitar algumas coisas, a chave da adoração é engrandecer a Deus pelo que Ele é. Do tipo assim, eu posso estar passando algo muito bom e posso estar passando algo muito ruim. Deus continua sendo bom, sábio, continua tendo todas as riquezas, todo poderoso, sabe? Que você fala assim, é aquele momento que você se maravilha com quem Deus é e você passa a adorá-lo. Próximo. Por exemplo, aí o agradecimento. Eu coloquei aí o Salmo 30, os cinco primeiros versículos, que diz assim, eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitisse que os meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, não me deixaste cair na cova da morte. Está vendo? Ele está agradecendo a Deus por algo que Deus interviu na vida dele. Pode ser na vida dele, na vida de outra pessoa, mas ele está agradecendo por algo. Isso tem muito a ver com algo que Deus fez, né? Algo que muitas vezes a gente agradece. Deus, muito obrigado por ter me trazido a salvação, né? Por ter me feito enxergar a luz né? do teu evangelho. Tinha algo que aconteceu na nossa vida e a gente está agradecido por isso. Agora, quer dizer que eu não posso misturar uma oração de adoração com de agradecimento? Não, claro que pode. Inclusive nos Salmos, você vai ver que começa com adoração, e daqui a pouquinho já está agradecendo, aí volta para adoração, aí já começa a pedir e tal. Isso em si não é o problema, né? Mas aqui a gente vê que o agradecimento ele parece estar, né, geralmente está centrado em algo que Deus intervém na nossa história. Até agora aqui, está clara a distinção que eu fiz entre um e outro? Oração de adoração, adoração de agradecimento e adoração de petição. Ah, nossa querida petição, né? É o que a gente mais gosta de fazer, né? Então, eu coloquei aqui os Colossenses 4, né? De 2 a 4. Suplicai, aí ele pede, olha só que interessante, Paulo pede aos irmãos de Colosso para pedir a Deus, né, a respeito deles. E olha só o que ele pede. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, ou seja, peçam por nós para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Olha que interessante esse pedido, né? Ele está pedindo ali, olha, peça para que Deus abre portas para a gente pregar o evangelho e para que manifeste Jesus. Dificilmente a gente para pedir isso, né? Porque tem tanta coisa para a gente pedir, a gente pede por saúde, nossa saúde, saúde dos outros. Tem gente que coloca, por exemplo, a confissão como um gênero, um outro tipo de oração. Podemos colocar também, mas eu posso colocar também ele como quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, né? Ó, Deus, me perdoa, porque eu pequei tal coisa, com fulano. Então, a gente pede por tirar a gente, às vezes, de uma má situação financeira, uma situação emocional, uma situação relacional, uma situação, né? Tirar a gente do vale. Vamos resumir assim. Mas eu gostei, e aí nos Salmos tem muito desse tipo, mas eu gostei desse porque é um tipo talvez que a gente não está tão acostumado a fazer. É aquele que tipo fala assim: Pai, eu quero ser uma flecha na tua aljava, me usa. Estou sendo usado muito pouco pelo Senhor, me ajuda, né? Me ajuda aqui, abre as portas para que eu possa falar mais de Cristo. Esse também é um pedido, uma petição, né? Então, veja que dentro de cada tipo a gente pode até criar subpastas, né? Agradecer por isso, por aquilo, pela saúde, tal, 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 isso aí, enfim. Então esse é o nosso grande queridinho, pedir pela nossa vida, nossos problemas e também problema daqueles que são próximos de nós, né? Isso aí, tão familiarizado, né? Vamos para o próximo. Isso aqui é intercessão. Esse aqui, ele é muito interessante. A gente geralmente usa a palavra intercessão como sinônimo de oração, na verdade, um momento aqui de intercessão e tal, e aí para a gente oração e intercessão acaba virando muito a mesma coisa. Intercessão, gente, é um tipo específico de oração. O que, que é um... Vamos pensar aqui num português comum, tá? O que, que é uma intercessão, quando alguém intercede por outro, né? É quando eu vou ali, né, eu vou... Às vezes eles vão pegar a irmã Tânia, eu vou a irmã Tânia. Né? Então eu vou interceder em favor dela perante lá, né, a irmã Dalva, né, que está muito brava com ela e vai não sei o quê. Aí eu vou lá e falo: irmã Dalva, mas olha só, veja bem, né, veja a condição da irmã Tânia. Então, ou seja, eu estou fazendo uma intermediação, né? A irmã Tânia poderia ficar muito mal, se dar muito mal, mas aí como eu me coloco entre ela e a irmã Dalva, eu tento, né, poupar, digamos assim. Eu entro no meio da briga, né? Sabe aquele ditado, né? Rapaz, não separa a briga, não. Pois é, o interceptor é aquele doido meio separa a briga, assim, né? Que fala assim: não, por favor, não... Não descarregue suas munições naquela pessoa, né? Por favor. E, gente, essa é a intercessão. A intercessão é o tipo de oração em que nós mais nos parecemos com Jesus Cristo. Veja só o que Jesus Cristo, ele veio fazer. Ele veio, toma a forma humana para pagar os nossos pecados. Quando ele está lá na cruz, o maior ato de intercessão, veja que intercessão não é só uma oração, uma palavra, intercessão pode ser um ato, né? Quando Jesus está naquela cruz, ele está intercedendo para Deus, falando assim: não descarregue a sua ira neles, descarregue em mim. Ó, o nosso mediador, nosso intercessor. A intercessão de Jesus não é só aquela intercessão da oração que ele faz por nós, né? Que ele faz também. A Bíblia fala que ele intercede por nós, mas a vida dele foi uma intercessão por nós. A cruz foi uma intercessão por nós. Então, a vida e a vinda de Jesus foram intercessórios nesse sentido. E aí a gente vê que toda intercessão na Bíblia, ela está apontando para a cruz. De alguma maneira. Vamos ver, por exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, né? Então Estevão caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Adormeceu é uma palavra para dizer que ele morreu, né? Atos 7, 60, quando Estevão, ele é apedrejado. E a Bíblia diz que Saulo, né, o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo nessa ocasião, estava ali consentindo com aquilo tudo. E eu coloquei ali, ó, conforme Lucas 23, 34. Os irmãos vão lembrar que Jesus, ele fala algo assim na cruz, né? Ele fala isso, eles penduram ele na cruz e Jesus fala: Pai, não, não os castigue porque não sabem o que fazem. E aí vêm os soldados e tiram sorte para ver quem fica com as roupas de Jesus. Ou seja, naquele momento que ele tem tudo para ficar, né, onde ele está bastante vulnerável, ele faz essa oração e ela é um modelo, né? A gente vê aqui um intercessor dizendo: eu sou filho de Deus, estou sendo apedrejado porque sou filho de Deus, ou seja, juízo está para cair sobre quem está fazendo isso. E ele fala: não, Deus, não culpe. Estevão sabia que ele estava errado. Não tinha mérito nenhum em quem estava apedrejando ele, né? Estevão estaria assim, dentro de, entre aspas, do direito dele, se ele falasse assim: que o Senhor os condene, que não sei, né? Estava dentro do direito dele. Mas ele, digamos assim, anda a segunda milha e fala assim: não, Pai, não os castigue, né? Não os culpe. Outro exemplo, já isso aí no Velho Testamento, que é quando Moisés intercede pelo povo, eu coloquei ele, né, a cena do bezerro de ouro. Ô, gente, só um parênteses aqui, vocês estão vendo que meus slides são bem mais paia que o do pastor, né? Tem uma figurinha para... Gente, eu realmente não gosto de fazer assim slide, aquele negócio, eu realmente tenho dificuldade com isso. Mas vamos lá, estamos lá na cena do bezerro de ouro, o povo... Moisés, ele recebeu a lei, e mal recebeu a lei, o povo já vacilou. Tipo assim, a aliança já foi feita e já foi quebrada. Tipo assim, na mesma tacada. E aí, é muito interessante que, logo antes disso daí, Deus, ele fala em destruir o povo, mas ele não fala em destruir Moisés. Moisés, ele ia ser poupado. Moisés, ele não tinha que pedir... Assim, o dele não estava na reta, para usar essa expressão, né? Ele estava bem. Ele não precisava salvar a vida dele com um ato intercessório. Ele estava no monte, não foi ele que pecou. Mas quando Deus fala assim: acho que essa nação aqui já bagunçou, ele vem e diz: deixa de lado tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que me ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda essa terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Mais um. E aí diz a Bíblia que então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Interessante isso, né? O que Deus estava fazendo aqui? De certa forma, eu gosto de brincar que é um diálogo de Deus e Deus, através de Moisés. Porque o plano de Deus nunca tinha sido destruir a humanidade, senão ele já tinha feito isso, né? A cruz, ela foi prometida antes mesmo da fundação do mundo, né? Ou seja, o problema nem tinha surgido e Deus já tinha a solução. Então, quando Deus fala assim: olha, eu tenho respaldo, né? Esse povo me deu todos os motivos para eu descer fogo nesse pessoal. Mas veja que o que Moisés faz aqui é um prenúncio da grande obra de Cristo. Não faz. Claro que Moisés, ele não tinha envergadura de Jesus para falar assim: cobra em mim, né? Ele não tinha essa envergadura, mas ele entra ali, digamos assim, na medida em que ele podia, ele fala: não faz isso, né? Aí ele lembra lá da promessa que o Senhor fez, mais ou menos assim: lembra que o Senhor é bom, né? Gente, isso tem muito mais a ver com revelar a intenção intercessora de Deus através de Moisés do que revelar a ira de Deus. A chave dessa passagem está na intercessão. Existem muitas outras. A gente leu em Gênesis, por exemplo, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele tem um Jó lá, né? O Abraão tem um Jó lá, e Abraão fala, não, mas será que se não tiver lá 50 pessoas? Aí ele vai baixando. O que ele está fazendo ali? Intercedendo. Abraão ia se dar mal? Não, ele nem estava na cidade. Ele está se colocando entre Deus e uma outra pessoa. Ele fala assim, não, por favor. Não. O senhor tem um direito. Ele vacilou pra caramba. Mas, por favor, aí você intercede por outra pessoa. Mais um. Eu acho que tem um antes desse, hein? Isso daí. E esse aí, eu lembrei da irmã Tânia quando eu estava, né? A gente falou desse versículo aqui, dessa passagem, desse capítulo ali no domingo, né? Olha que interessante, por que eu trouxe esse daqui até agora? Por que eu trouxe? Porque até agora a gente leu dois exemplos em que a pessoa falou assim, não os culpe, não os condene, não os castigue. Agora, Daniel, no capítulo 9, ele faz uma coisa, ele vai um pouquinho além, ele faz uma coisa muito interessante. Ele se identifica com quem está na pior. Ele lê, né, ele está no cativeiro da Babilônia, e ele lê, descobre lá os escritos do profeta Jeremias, dizendo que Deus iria mandar o povo para o cativeiro durante 70 anos, por causa da idolatria, por causa da dureza do coração deles, pela falta de arrependimento, mas que dali a 70 anos ele iria libertar o povo. E aí Daniel meio que faz as contas e fala, uai, estamos chegando aqui, nesse tempo aqui, já está dando. Muito interessante que Daniel ele ora para que Deus faça algo que ele já tinha, que Deus mesmo já tinha prometido, né? Interessante isso. Por que Daniel não cruzou os braços e falou assim, se Deus prometeu, então ele vai fazer aí, vamos só esperar. Mas ele não faz isso, isso é muito interessante. Mas não é o foco que eu quero dizer aqui, que ele fala assim, desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos. Gente, mas quando Daniel nasce, a bagaceira já tinha acontecido. Ele mesmo não tinha feito... Não tinha participado daquela geração, das gerações de coração duro. Ele, inclusive, era um homem muito temente a Deus. Por que ele está falando como se ele tivesse... Olha que interessante, ele está se identificando com a pessoa. Ele está realmente falando assim, não, nós como povo, nós somos culpados. Ele não fala aquela coisa assim, Esse teu filho lá da geração passada, eles são todos cabeça dura mesmo, mas perdoa eles. Não, ele traz para ele. Né? Da mesma forma que Estevão, da mesma forma que Abraão, da mesma forma que Moisés, ele não estava culpado diante de Deus, mas ele entendeu que Deus lida com o povo dele muitas vezes. E ele entendeu também a eficácia de uma oração intercessória, que tem muitas vezes a ver com a sua identificação, né? com aquela pessoa, com aquela nação. No caso aqui, Daniel, diferente dos outros também, ele está orando, aliás, Moisés faz isso também, ele está orando por um povo, ele não está orando para uma pessoa só específica, né? Está orando para um povo inteiro, né? Não destrua aquele povo. Então você vê que ele sempre fala, ó, pecamos contra ti, e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão descritas na lei de Moisés, servo de Deus. Né? Próximo. Nós, ó, temos pecado e feito mal, ou seja, ele está primeiro reconhecendo, ele não justifica nada. Ah, mas é que aquele tempo era muito difícil, o senhor sabe como é. Ele não justifica nada. Ele fala, erramos, ponto final. O senhor tem todo o direito de fazer, não só o que fez, mas de fazer muito pior e de continuar fazendo. Ou seja, ele realmente não está ali para colocar, como é que fala, para negociar. Não, intercessão não é negociação. Intercessão é o seguinte: eu sei que seja parte do pressuposto que Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quiser. Aí você pede misericórdia, pelo amor de Deus. Olha só esse pessoal, né? E no final ele fala assim: nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica desse teu servo. Então ele se coloca entre Deus e o povo, né, para que Deus então venha realmente cumprir aquela promessa de esquecer aquela fase de coração duro, né, da idolatria, e venha a realmente renovar aquela aliança, renovar aqueles ares, né, para que Deus olhe com bons olhos para a nação de Israel. O que a gente tem aí no próximo? Ok, acho que é. Mas veja que a gente volta aqui para os nossos quatro, depois desse panorama, né? A gente lê um pouquinho assim de alguns textos que explicam. Veja que intercessão, talvez a das mais belos tipos de oração, é o que às vezes a gente menos faz. Imagina se quando a gente fala assim: agora vamos entrar num período de intercessão. Olha, a gente leu só três versos, né? Mas três passagens, mas existem outras. Olha a beleza da intercessão e quanto que isso se parece com o caráter de Cristo, né? A própria ideia de você interceder por um inimigo seu. Lembra quando Jesus fala assim: ore pelos seus inimigos e abençoe aqueles que te amaldiçoam? É um princípio intercessório aí, ó. Você tinha todo o direito de deixar para lá, mas você fala: não, abençoa e tal. Mas aí imagina, vamos fazer um momento de intercessão. Aí vamos fazer um aqui e tal, pelo quem? Pela nossa igreja. Né? Muitas vezes a gente vai orar aqui por algo, por um problema que nem é exatamente nosso, que a igreja está passando. Tipo assim: nem fui eu que fiz isso, nem fui eu que estou colaborando com esse problema, não tem que... Imagina que assim: eu nem fui eu que fez isso, então não tem nada a ver com isso. Não, é aquela pessoa que fala assim: cara, tem um problema na igreja, então é comigo. Pai, nos perdoa. Sabe aquele negócio? Nem fui eu que fiz aquele negócio lá, aquela imoralidade lá, não sei o quê, não tem nada a ver com isso. Aquilo ali é outra pessoa, aquilo ali é teu irmão. Olha como é que muda a cabeça. Né? Não, aquele irmão ali é Deus, tem misericórdia de nós. Como igreja, né? Ou então você vai morar pelo país. Né? Eu não faço parte dessa corrupção, eu não faço parte de não sei o que lá. Essa é uma linha de raciocínio. Né? Mas outra linha de raciocínio que enriquece muito mais a nossa batalha, né, pelo reino, é a gente falar assim: não, se afeta o meu país de alguma maneira, me afeta. É nós. Que adianta eu ficar aqui de braços cruzados? Não tem nada a ver com isso. Só que quanto mais a situação do Brasil piora, nós também. Nós pioramos de alguma maneira. E vem cá, nós somos corruptos também, nós fazemos nas maracutaias, muitas vezes, né? Até nós fazemos as maracutaias também. Então, imagina se a gente vai fazer então a intercessão aqui pelo Brasil e tal. Aí começa: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Aí, beleza, até aí tudo bem, né? Aí e fica aquela ali e agradece, e pede, aí pede para o fulano. E aí chega no final: e que se ocure o nosso país da corrupção e dos tantos males, e amém. Aí orou assim, vamos dizer assim, orou 5 minutos, 1 minuto foi realmente, né, a intercessão. Então, a gente se colocar, né, entre Deus e alguém, como se identificando com aquela pessoa, né, eu acho assim que a gente consegue ter uma vida de intercessor, vamos dizer assim, com mais paixão, quando a gente começa, pelo menos começa assim, a orar por aquelas pessoas que nos são queridas, né? Aquilo realmente mexe com a gente. Parece que é diferente, né? É difícil eu provar isso que eu estou dizendo aqui, né? Mas quando eu oro assim, por um familiar que não conhece a Jesus, né? Um grande amigo, parece que é diferente de eu orar às vezes por uma pessoa que eu mal conheço, ou não conheço, alguém lá do outro lado do mundo que possivelmente não conheça Jesus e tal. Mas é tudo, né? Tudo válido, pessoal. Não estou dizendo aqui para a gente não orar, né? Para quem está do outro lado do mundo. A ideia aqui é, poxa vida, por onde eu começo a minha vida de intercessão? Para quem está, por quem está do seu... Para quem você pode se identificar. Né? Daniel, ele se identificou com o povo porque ele era hebreu. Né? Então, temos aí esses quatro ingredientes. Né? Geralmente, a gente tem que diminuir ali um pouquinho a nossa petição e aumentar ali nosso... agradecimento, né, nosso momento de adoração, né, e nos colocarmos como intercessores aí de algumas pessoas ou de algumas causas, né, o meu convite a você é você se colocar diante de Deus, perguntar a Deus como é que eu posso mudar aqui a minha, digamos assim, a minha dieta de oração, né. Quem sabe, eu faço alguns exercícios, né? Tipo assim, ó, agora eu vou ficar tanto tempo, né, da minha oração, só louvor, né? Não vou me distrair. Quem sabe alguma coisa assim, né, pra gente... A gente vai fazer isso agora aqui, né? Vamos fazer assim uma aula prática, né, fazendo disso daqui. E queremos incluir, né, nas nossas orações aqui, nossas petições, né, tanto de quem está aqui quanto quem está assistindo,